Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livro! Ah, puxa vida, que bom! Que bom que as pessoas que já escutam e já sabem o que tem que fazer, né? Mesmo o Du não tá aqui. Esse que você fala é o Basso, tô aqui na companhia do meu amigo Samuel.
E aí, cara, tudo bom? E aí, pessoal?
Da simpaticíssima da Jéssica.
Fala, galera!
E do nosso amigo, a Jota Oliveira.
Fala aí, pessoal!
E a gente reuniu o pessoal aqui hoje pra gente poder conversar sobre um livro nacional super recente. Até peço desculpas se a gente vai dar os spoilers. A gente sabe que é, o livro é novo, mas, gente, dá pra ler, né? Tipo, até já deu tempo já pra ler. Que a gente vai falar sobre O Homem Vazio, do Thiago Lee, nosso amigo lá de podcaster também, que tem o Curta Ficção lá com a Jana Bianchi. Né? O livro ele foi publicado agora em 2018. Foi através de um edital pela própria Prefeitura de São Paulo, né, que abriu. Cara, é uma fantasia urbana bem diferente do que eu tava esperando pra ler, né? Então, mais pelo título. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele agora. Assim, falar pra vocês, quem tá aqui chegando agora caindo de paraquedas e não leu o livro por acaso, ou tá querendo saber o que que é, pô, mas queria saber um pouco mais sobre O Homem Vazio, mas sem spoiler. Daí lá no Boteco dos Versados vai ter o Samuel e a Jéssica conversando sobre o livro, né, sem spoilers, pra fazer uma apresentação sobre a que é, pra dar aquela instigada pra você decidir se você vai ler ele ou não.
Inclusive o Lee participou lá do papo com a gente, né?
Caralho, mas o Boteco dos Versados tá muito prestigiado.
Bebida, né? Quem quer que recusa uma caneca de cerveja?
É isso que eu preciso trazer pro marketing no meu podcast também. Eu oferecendo marmita pro pessoal pra levar aí pra Itaquera e os caras já vêm com cerveja.
Pai, a gente pode fazer um logo junto, assim, a marmita e a cerveja, ué.
A gente leva bebida, aí, você né? leva comida, fechou.
Isso vai ser com o pessoal lá do Boteco dos Versados, vocês podem lá escutar, vou deixar o link aqui na postagem. Mas se você já leu ou não se preocupa com spoilers, fica aqui então, que agora a gente vai discutir já o livro, considerando que as pessoas leram, então a gente vai partir já direto para a discussão. E tinha uma coisa que eu queria muito falar com vocês, que é o grande tchan para mim, pelo menos o nome vazio, né? Que ele é uma fantasia urbana e ele trata muito de uma questão que as pessoas estão desaparecendo, estão indo para o lado de lá, né? Estão saindo da nossa realidade, indo para uma realidade paralela, alternativa, outra linha do tempo, maluca, do botão do Batman, não sei. Um lugar que acho que até deve ser o paraíso para os paulistas, né? Porque lá o trânsito funciona.
Nem tem isso lá, gente.
E aí, cara, é toda uma questão assim, tipo, de pô, como é que ela é diferente? Tem várias representações, parece, dos maus que as pessoas têm. Tem representações visuais mesmo, né? Então, achei muito curioso, né, essa questão do lado de lá. E eu queria saber de vocês, o que que vocês, assim, quando vocês estavam lendo, aí já pode ser com spoilers à vontade, tudo, que vocês estavam entendendo que era essa outra realidade, esse lado de lá que eles falam, que o Otávio, né, os outros duplos falam pro pessoal daqui.
Eu tive uma impressão, tipo, meio que de espelho mesmo, sabe? Que nem, tipo, Alice ia através do espelho, só que de uma outra forma. Foi a primeira coisa que eu liguei. Somente no começo, a primeira vez que o Otto vai com o Otávio, né, porque eles se identificam assim, tipo, do nosso lado é o Otto e do lado de lá é o Otávio, aí quando ele vai lá e eles estão lá na Liberdade, aí ele vê, tipo, aquele dragão lá, ele tenta tirar uma foto, mas na verdade o que aparece é a nossa realidade, não a outra realidade. Eu achei muito interessante essa construção, assim, acho que a primeira coisa que me deixou impactada com a questão do lado de lá foi isso, é como se fosse uma realidade sobreposta à nossa mesmo, algo assim.
É, então, essa parte que me deu mais nó, porque eu falei, eu achei que eles iam literalmente pra outro lugar, mas parece que não. É tipo meio Constantine, né?
Isso.
Tipo, tem um meio mundo que o limbo, sobre outro mundo.
Isso que eu ia falar, é tipo um limbo, né, cara?
Eu acho a ideia do Constantine mais precisa, na verdade. Tipo, é sobreposto, assim. Tipo, o lado de lá, tipo, vê e a gente não os vê, entende? É como se fosse uma coisa de sexto sentido, sei lá, um negócio assim.
Uhum.
Eu tive essa impressão, pelo menos. E isso eu achei sensacional, inclusive.
É muita viagem, né, cara? Mas é uma viagem que dentro do livro faz todo sentido.
Sim.
Quando o Otávio vai explicando, né, e tal, como é que funciona. Por que cada um tá ali e tal. Por que que é... Cada coisa é assim. Começando pelo mendigo, né? Ele exemplifica direitinho pelo mendigo lá, né? Que tá sendo enraizado lá pela poste, eu acho. E só quem liga o mendigo é o cachorro dele, que ainda lembra dele.
É, então, isso que eu fiquei meio assim, parece que essa outra realidade é uma espécie, não sei, tipo, de... Eu não consegui entender, as pessoas vão pra lá se elas não tiverem nada que as prende aqui.
Isso.
Mas eu não consegui entender direito o que que tão de ruim tem de ir para o lado de lá, sabe? Aí já vira uma coisa, sei lá, meio metafórica, meio...
Isso aí tem uma influência muito grande que ele teve, não sei se alguém aqui já jogou, mas é do jogo Shin Megami Tensei do Persona. Eu bati bem superficial esse papo com ele. Eu tenho que até abordar direito, mas é porque tem a realidade nossa e tem uma realidade, tem um metaverso ali, né? Outra realidade, tipo uma membrana que vai, leva pra uma outra realidade. E lá, cada um tem o seu alter ego e essa pessoa, ela, de certo modo, ela é o que você sempre quis ser.
Então, e esse outro lado que eu fiquei muito, comecei a ficar muito curioso. Eu consegui entender no final, que aí tem uma puta explicação.
Sim, sim.
Né, de todo mundo ali fazendo. Mas até então, eu fiquei muito assim, porque eu falei... Isso é, tipo, real, realmente tem uma outra realidade, ou sei lá, isso é uma metáfora pra falar sobre, não sei, a questão daí do...
Da solidão?
Da falta de conectividade, de solidão, de falta de se conectar com outras pessoas, tipo, as pessoas vão desaparecendo e ele coloca um desaparecendo de verdade,
sim,
no caso de polícia, né? Ou poderia ser uma metáfora só que a gente vai esquecendo e as pessoas não tem mais vínculo com ninguém, tipo, se ninguém lembrar de você, como é que você vai saber que você existe?
Uhum.
Né, que a gente existe meio que pela definição do outro, né? Então.
Que filosófico.
Não sei, eu fico...
filosófico.
É, mas é bem filosófico.
Se,
né,
se uma árvore cai e ninguém escuta, ela caiu, ela existe?
É. mas é uma coisa que o pessoal de psicologia fala bastante, né? Você se define pelo outro,
sim,
né? Eu sei que eu sou eu, porque eu sei que eu não sou o AJ, né? O
exatamente.
Samuel ou a Jéssica, né? E aí ali parece que se não tiver ninguém pra lembrar de você, você desaparece porque você não tem ninguém pra ter uma referência.
Nada,
né?
Nada te
é,
prende.
É o caso,
né,
que o. Que você mesmo trouxe, Samuel, o mendigo conseguia, o senhor Juscelino, acho
isso,
que era,
Juscelino,
né, que conseguia voltar porque a ventania, a cachorrinha dele, pelo menos, ele tinha pelo menos uma âncora na nossa realidade.
Uhum.
Mas assim, eu fiquei muito, em vários momentos, eu não sei perguntar pra vocês, era mais uma metáfora ou tipo, não, realmente existia uma realidade paralela, né?
Eu, pra mim,
e aí
existia, cara, porque assim, ela não é tão abordada, não é tão aprofundada... Porque a história não é sobre ela, né? Tem uma temática meio weird aí, né? Tem aqueles elementos acontecendo completamente estranhos, mas eles não são tão bem explicados porque não é sobre aquela realidade a história, né? A história é sobre as pessoas que estão desaparecendo porque elas estão se tornando vazias. Então eu gostei muito dessa parte da história de não contar tanto, porque no fim das contas a gente vê que até o final do livro não é interessante a gente saber o porquê. Não é nem que não é interessante, é que assim, não faz diferença pro fim da história, né? A gente talvez a gente até não entender o que é aquela realidade gera mais papo do que se a gente entendesse e já tivesse uma resposta mastigada, né?
Sim.
Sim. É, eu acho que sim, por isso que eu achei tão interessante, porque os elementos que ele vai dando, por exemplo, você sabe que tem alguma coisa errada, você sabe que existe algo sobrenatural, mas você não consegue determinar exatamente o que que é. Claro, apareceu o duplo, né, o Otávio, o Otávio, é algo bem, bem explícito. Mas tem várias outras coisinhas, né, que esse fato aí dos desaparecimentos, do esvaziamento, né, inclusive o lance lá de, ele vira youtuber, e aí, tipo, conforme ele, só quando ele pega aquele canal lá de essa é a história da minha vida, ele tá aparecendo pra mais pessoas, mas ele se conecta menos,
uhum,
né, fala assim, não, cara, o Otávio falando pra ele, você tem que ter conexões reais, isso não é real. Por isso que pra mim pegou tão forte essa questão de outra realidade, mas então é isso, é, o importante é o tipo, que tipo de realidade, que tipo de conectividade você tá fazendo nesse mundo, senão você vai pro outro. Só que eu fiquei pensando, tá, mas qual que é o problema de ir pro outro? O outro é ruim? É, então...
É que, na verdade,
que
aquilo
acho que mais...
deixa de ser o seu local, né? Se você tá sozinho, eu acho que existe uma parada meio... uma analogia meio que talvez ao suicídio também. Se você não tá...
O esquecimento, acho que ficou muito forte.
É, o esquecimento em geral, né? E aí você não serve mais pra um lugar, e aí você acaba indo pro outro. E como o outro mundo depende da perspectiva de quem tá nesse, se a pessoa que tá aqui some, a pessoa daquele mundo logo em seguida vai sumir também.
Sim.
Que é o que o Otávio, ele fazia essa analogia pro Otto, né? Eu preciso te salvar porque senão eu vou sumir também, né? Então meio que parece que aquele o lado de lá é um pouco essa ideia de a perspectiva que a pessoa quer pra ela no futuro, né? Só que aí, pra isso, um lado depende do outro.
Acho que não só futuro.
Até multirrealidades, né?
Sim.
Né? Vamos falar de teoria das cordas aqui, porque eu não manjo nada de quântico. Mas é meio isso.
Não. Cita Aranhaverso. Aranhaverso tá ok.
Eu acho que não é nem só a questão de perspectiva de futuro, mas eu acho que também funciona um pouco de desejos reprimidos, talvez, sabe?
Isso.
Acho que isso encaixa bem até na questão mesmo do Otto e do Otávio, porque, tipo, o Otávio, ele é tudo aquilo meio que o Otto queria ser, de certa forma. Então, é meio que algo reprimido, assim. Aquela pessoa que a gente é, tipo, gravando no podcast, já a pessoa que a gente é meio que no trabalho, em casa. Aquilo que a gente reprime e que, na verdade, a gente queria ser o tempo inteiro, talvez. Eu acho que pegou muito isso, assim. No começo, eu vi muito como uma coisa metafórica e, tipo, meu Deus. E eu acho que isso tornou a leitura bem fluida pra mim. E é um livro muito fluido também.
Sim, pra mim, o ponto alto do livro é esse. A linguagem dele é, nossa, é muito prazerosa, é muito gostosa de se ler, cara. Muito gostosa.
Nossa, eu tive dificuldade.
Sério?
Sério, cara?
Sério. Eu achei até um pouco estranho, até porque... Esse livro, não sei se foi talvez um excesso de expectativa, porque pra gravar esse livro eu decidi fazer o podcast antes de ler qualquer linha dele. Eu vi que tinha gente falando tão bem, né? Eu decidi pegar e falar, vou colocar já na pauta. E eu fiz a mesma coisa com o Autor da Maga Josefa. E assim, o Autor da Maga Josefa eu li em um dia, eu não consegui parar até terminar ele, sabe? E aí eu não sei se eu tava indo com essa mesma expectativa. Falei, nossa, eu recebi indicação, inclusive das mesmas pessoas, né, que eu tinha visto, que era da Jana, que era sua, a Jota, né, falando sobre o livro, falou do Alto Mago José. Falei, caralho, vou pegar pra ler. E aí foram as mesmas pessoas, eu falei, nossa, acho que, não sei se eu vim com essa mesma ânsia, sabe, tipo assim, nossa, vai ser desse jeito. E eu tive um pouquinho de dificuldade pra fazer a leitura. Talvez eu fiquei muito focado na questão da outra realidade, fiquei tentando entender muito, e como vocês falaram,
talvez
não era o foco.
É, pode ser.
Mas eu, assim, cara, eu demorei fácil uma semana pra ler esse livro, assim, pegando todo dia um pouquinho, porque não tava rendendo muito. E não é um livro longo, né, cara? É um livro que daria pra ler antes.
Sim. Pra mim, ele é o tipo de fantasia urbana, é o urbano, assim, em sua essência. Eu tive muita sensação, tá, com menos um toque menos... menos estranho, né, de quando, que agora eu tô lendo o Exorcismo, não, o Exorcismo não, o Neon Azul, do Eric.
Nossa,
que é exatamente essa parada, é um bar fantástico, mas não se explica esse bar, a história é sobre os problemas internos que aqueles personagens têm, e o cenário fantástico é só uma cortina, um véu, assim, bem sutil, né, o livro do Lee, ele começa sendo esse véu sutil, e ele, depois de um tempo, é que ele aumenta um pouco a fantasia, mas ainda assim, o foco sempre são os dramas internos dos personagens.
E são poucos personagens, né, isso é uma coisa que, particularmente, eu gosto, eu não sei se é porque ficou com trauma de Game of Thrones, sabe, 200, sabe? Não sei, pode ser, tá, mas é que eu gosto hoje quando tratam menos personagens, sabe? Por exemplo, eu gostei muito do Otto Mago Josefa, que foi focado também só em dois, sabe? Aqui você tem basicamente o Otto, o Otávio, né? A Nana e... não sei, você tem uma participação bem pequena com adjuvantes, né? Da mãe, do Caio, né? Da Alice, né? Depois, né? Sabe? O Calil, quer dizer... O núcleo duro ali são muito esses três, né? Esses quatro, né? A Camila acho que tá mais participativa. E aí, cara, eu não sei, isso já é uma coisa que eu gosto, cara. Eu falei, putz, cara, não tem mais saco. Eu prefiro trabalhe poucos e bem, e eu conheço as pessoas, que ficar me trazendo um monte de gente. E isso pra mim foi um ponto forte do livro.
É, não tem, tipo, muita história aqui, tipo... Não tem nenhuma aresta ali que tu fala, pô, isso aqui não fez diferença pra história. Não, como ele foca só nesse núcleozinho aí... A história segue e fica bem fluido mesmo, como a Jéssica falou.
Sim.
Acho que o bom de poucos personagens é porque dá pra você dar uma trabalhada bem bacana, que é o que nem o Basso falou, o ponto forte do livro. A gente tem ali o Otto, a gente tem ali a irmã dele, que a gente a princípio, né, não sabe nada do que tá acontecendo, que eu fiquei até super, tipo, quando chega o capítulo dela, eu fiquei, nossa, é a irmã do Otto, meu Deus. E achei muito legal isso, sabe? É bem divertido.
Não tava esperando também a gente ver o ponto de vista dela, eu achei que
não
ia ficar
tava.
Só no ponto de vista do Otto.
E acho que isso que também dá um jeitinho, assim, de deixar as coisas bem amarradinhas, sabe? A gente não tem só o nosso personagem principal vendo as coisas. A gente tem uma outra pessoa que faz parte, né, ali da família, mas com outro olhar também. Isso é muito bacana.
O Otto, acho que é um personagem bom, né, do Thiago Lee. Acho que é o personagem, assim, dele, que você bate o olho nele e você, tipo, eu conheço esse cara.
Verdade.
É, então tipo, eu sou esse cara, né? Eu sou burro igual, né? Eu pensei logo, eu digo, pô, esse cara é tão ruim com a mulher, com a Camila, ele tá fazendo tanta merda, só pode ser eu.
Não, mas os velhos da parte é. Eu gosto assim quando o cara consegue criar um personagem que é super crível, né?
Sim.
Eu conheço gente assim, é. Eu sei, eu já vi esse cara tipo no metrô, tá ligado? Sabe? Eu sei o que esse cara é, né? Eu achei muito.
Sim.
Muito crível, assim. O cara tá ali do telemarketing, fica desesperado pra conseguir ver, sim, se consegue grana, pra conseguir ver se consegue dar conta de todas as coisas.
Logicamente, ele mora na Zona Leste.
Mas eu acho bacana isso, assim. A Nana, eu tive um pouquinho mais de dificuldade com ela, né? Com a Dona Tereza, pra mim, ficou ok.
Uhum.
Né? E com a Camila, eu também fiquei com um pouquinho, assim, que eu não fiquei sabendo muito qual que era dela, sabe? Tipo, porque ela fez uma amizade instantânea com o Otto, que eu achei que existia algum outro interesse, sabe? Falei, caralho, será que essa mina, alguma, sei lá, alguma gente do outro lado de lá também, alguma coisa assim? Porque foi uma amizade tão instantânea,
sim,
né, com,
mas
com ele.
Mas aí tá, né? É que assim, eu acho que o ponto forte do livro, quando se refere à retratação da cidade, né? Que tem essa. A gente, quando a gente vai falar de escritas, fala muito. Ah, tem que. Se é pra você retratar um lugar, você tem que retratar um lugar que você conhece de uma forma crível e tal. E como a história ela se passa ali praticamente na Augusta, né? É muito aquele clima de balada noturna, o clima da noite da Augusta. Então o que não falta é você conseguir os amigos de rolê lá. E é muito assim, sabe? Você, uhum, tá na Augusta, você saiu pra fumar um cigarro, vai, se quem fuma. Você saiu com uma lata de cerveja na calçada. Passa alguém, esbarra em você, vocês conversam na hora já.
Isso é verdade.
É muito assim. Alguns pequenos detalhes que o Lee coloca, né, isso mostra muito da bagagem dele de noiteiro, né, de São Paulo, pra mim tá perfeito, assim, nesse ambiente que ele é um ambiente jovem, noturno, em São Paulo, naquele local, sabe? Seria anormal em outros lugares, mas com essas condições que eu coloquei, é extremamente normal isso acontecer.
E eu acho também que a amizade foi até genuína. Tem gente que é assim, né? Como a Camila, que eu já conheci, gente assim, tipo.
Sim.
Bem genuína, que vai, conversa, na moral, não, sem ter nada a querer por trás,
é,
né?
É um
e tal.
Amigo de rolê mesmo.
Sim,
né?
Sim.
Amigo de rolê.
Mas, só que o Otto não entendeu isso assim na hora, né? Na Otto ele já ficou.
E detalhe, a amizade entre elas começa porque ela precisa de um isqueiro, né?
É verdade.
Ela precisa de isqueiro e, você tá trocando ideia, você conhece o cara da minha camisa, vamos na balada ali? Tipo, talvez você goste daquela balada porque você gosta da camisa que eu tô, da música que, né, você gosta de Bowie, então talvez você goste de ir na balada lá que eu vou. E aí, tipo, começa muito assim. Eu só achei que às vezes há alguns encontros com muita coincidência, sabe?
É.
Às vezes eu acho que os personagens, eles se encontram de uma forma como se Augusta fosse muito menor do que ela realmente é.
Verdade, eu tive essa impressão também.
Mas, assim, pra mim é uma vírgula, assim. Pra mim esse ponto da noite mesmo, assim, foi extremamente bem retratado.
Isso é até uma coisa que eu queria conversar, acho que melhor, com vocês que daí que moram em São Paulo. Pena que o Duno tá aqui, que ele tá morando aí também. Mas que, pra mim, eu visitei pouquíssimas vezes São Paulo, né? Eu vou muito de vez em quando. Várias coisas ali que eu fui vendo ali de, principalmente relacionado à questão de transporte, a localidades, a conseguir se comover pela cidade. E o próprio espírito da cidade ali, ela quase que, é um clichêzão falar isso, né? Mas ela é quase um personagem, né? A São Paulo, né?
Sim.
Acho que foi bem retratada mesmo, assim. Principalmente de sexta e sábado à noite. Tipo, é a Paulista cheia de gente, você vai chegando na Augusta. É uma galera bebendo, e a gente conversando, e a gente vendendo coisa. E é assim mesmo, é tipo tudo apinhado de gente, os carros nem conseguem passar direito. É aquilo. E você faz amizade fácil.
Só faltou encontrar os doidos.
É.
Porque tinha que ter encontrado os doidos também.
Ah, e os mendigos pedindo goró. Que ele não falou muito.
Total, total.
Faltou isso aí. Os caras com um copo assim, pedindo um gorozinho. Mas, de resto, tá perfeito. Assim, tem balada que fica com fila quilométrica. Tem lugar que quase não tem fila. Tem uns botecos perdidos lá no meio. que é mais baratinho.
São os melhores, inclusive.
Sim, e é os que você realmente consegue comprar cerveja sem dar o fígado.
Exatamente.
Eu tenho muito pouco contato com fantasia urbana. Eu li meia dúzia de livros, acho que só, de que tá retratando em esse gênero. Só que eu achei bem, bem diferente o jeito que o Thiago Lee retrata no Homem Vazio. Porque normalmente, sei lá, a gente vê, sei lá, Jana Bianchi com lobisomens, ou o próprio Eric Novello, né, com os seus exorcismos, né, e também.
Beijo, tia. Beijo. Hã? Pra minha tia aí.
Beijo pra tia da Jota, que é exorcista agora também. Entendedores entenderão. O próprio Walter Maga Josefa, né, que a gente pode colocar também como uma fantasia urbana. Só que aqui, não sei, pareceu uma fantasia, tipo, muito mais urbana, sabe? Não sei. Algumas coisas que ele colocou que foi, sei lá, por exemplo, o celular do lado de lá falar que a bateria dele é o que media o quanto que ele tava pra desaparecer ou não.
Isso eu achei fantástico também, assim, como ele botou, sim, isso, sim. Aí.
O lado de lá, o jeito que faz o trânsito, né, que o metrô chega no lugar que você quer, do jeito que você quiser, e acho que, não sei, a própria questão do personagem querer ser youtuber, e aí ter essas coisas que vocês falaram da vida noturna, cara, eu não sei exatamente dizer o que eu quero dizer, mas parece ser, tipo, muito mais urbano do que eu vi normalmente. Mesmo o Neon Azul, que o AJ trouxe também do Eric, que é um bar, que é uma coisa assim, bem, bem também boate noturna, tudo. Pareceu mais conectado com o nosso tempo, com o mundo de hoje.
Sim.
Tá certo que também é de 2018, né? Então, mas do que acho que as outras fantasias urbanas, sabe? E isso eu gostei. Foi assim, deu mais cara ainda. Falei assim, puta, isso realmente tá me berrando cidade, metrópole, né?
Uhum.
Eu nunca li muita coisa de fantasia urbana, então não tenho muito como opinar nesse quesito. Mas eu acho que essa, propriamente dita, acho que é a primeira assim que eu leio e fico, nossa, isso é algo que eu realmente conheço.
Quando a gente vai falar de fantasia urbana, o conflito ele define muito o que vai ser a trama em si, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai pro Exorcismos do Eric, ficando nos nacionais, o Exorcismos dos Amores da Dose de Blues ele é extremamente urbano no começo e, novamente, ele vai ampliando a partir do momento que vai aparecendo as criaturas místicas e tal. Como o livro do Lee acaba tendo dilemas mais internos, né? Não tem uma trama épica que você vai enfrentar criaturas estranhas. Não, criaturas estranhas sim, mas criaturas né, tipo, folclóricas, fantasiosas, né? Acaba meio, sim, que... ele traz mais estranhamento do que roupagens. Porque, por exemplo, se a gente sabe que... se falam, por exemplo, que aqueles braços que puxam os personagens fossem, sei lá, fantasmas do inferno, de... aí a gente já cria uma roupagem na nossa cabeça, que é uma coisa muito mais fantástica do que é, entendeu? É. Então essa falta de explicação, esse estranhamento que dá, acaba ajudando muito a manter esse clima.
E eu acho que também essa ausência desses personagens folclóricos, né? Tipo, não existe, sei lá, um mago, ou um vampiro, ou um lobisomem, não, ou algo assim, né? Sabe, ele se despiu de tudo isso pra falar, não, tô falando de realidade alternativa, podia ser quase uma ficção científica, né, tipo, de linha paralela, mas não, mas é fantasia, né, então...
Bem... Ele tava falando pra mim que ele tinha lido bastante o Cidade a Cidade, antes de ler do China Mieville, né, e o China Mieville é um cara extremamente weird, né, e o Cidade a Cidade, por exemplo, é um livro em que tem duas cidades que estão convivendo no mesmo local, só que são duas cidades. Tipo, você imagina o mesmo, sei lá, 100 metros quadrados, e tem duas cidades dentro ali. Então, tipo, tem rua que você vira e é uma cidade, tem rua que você vira e é a outra cidade. Só que cada pessoa de uma cidade se veste de uma forma, fala de uma forma, e uma não olha pra outra porque isso é um crime. Isso é uma fantasia fugida, cara, assim, tipo, é weird, né? É o estranhamento total, é quase uma soma da fantasia com a FC. Pra mim fica muito, uhum, clara essa referência do China no que o Lee escreveu.
Não conhecia.
Eu também não conhecia.
Leia,
não.
É bom. Leia que é bom.
Manda pra nós as dicas. Agora, momento pra eu fazer inveja. Meu namorado voltou com a caipirinha pra mim. Era só isso que eu queria dizer.
Sacanagem isso daí.
Puta que pariu, velho.
Sacanagem. A gente falando de livro de balada, tá bebendo. Eu tô no seco, é isso. Tem que comprar uma cerveja.
Olha o recalque.
Ainda sobre a trama, né, voltando um pouquinho, tem ali a trama ali dos desaparecimentos, e uma coisa eu fiquei assim, meio, até que fiquei um pouco confuso no início, que era que os desaparecimentos, a gente fica sabendo depois, que eles são por conta que as pessoas vão se tornando vazias, né, vão se tornando, não tem conexão com outras, uhum. E elas, de repente, elas são esquecidas, ao ponto de acontecer isso no livro mesmo, né, assim, Alice? Que Alice? Eu não conheço nenhuma Alice. É.
Ai, é verdade. É tanto que quando ela some, é tipo, é muito impactante, né? Tipo, assim, que a gente tem uma noção de que realmente some.
Sim.
E não tem volta,
que,
né?
É, alguns tem volta, né? Se conseguir acertar lá, até que tem teria volta, né?
Mas antes do 100%.
Porque eu fiquei meio assim, é... Mas se as pessoas são totalmente esquecidas e por isso que ela desaparece, como é que tava sendo noticiado que as pessoas estavam desaparecendo?
Ah, eu acho que deve entrar naquele esquema que nem a gente tem o senhor lá que é morador de rua e a cachorrinha que lembra dele. Às vezes, não é que, tipo, você não tem ninguém que se importa, tipo o Otto tem a mãe dele que lembra dele sempre, e mesmo assim ele corre o risco de sumir. Às vezes tem uma, duas pessoas que realmente se importam com você, mas não, talvez, do jeito certo. Eu fiquei com essa impressão no começo, tipo, é que nem o cara tem um cachorrinho que seria a âncora dele pro nosso mundo, né, e ele volta quando o Otto e o Otávio vão ajudar ele. É tanto que a gente... O Otto, ele tem o quê? A mãe dele, a Nana, que mais ou menos, assim, porque ela prefere esquecer a família dela. E mesmo assim, ele tá correndo risco. Talvez o caso da Alice ou das outras pessoas seja mais ou menos esse. Sei lá, um ente querido, um amigo, uma quantidade tão pouquinho, uma pessoa que lembra de vez em quando. Tipo, ah, será que o fulano almoçou? Será que o fulano tá bem? Mas não o suficiente pra ela se sentir querida ali naquele meio, sabe? Tanto que o próprio Otávio, ele quer ser um... youtuber famoso, tal, não sei o quê. Porque, de certa forma, isso mostra que tá faltando alguma coisa ali pra ele. Tá faltando uma atenção que ele já não tem. Pelo menos pra mim.
Tem os vestígios que eles deixam também, né?
Sim.
Tipo a conta do bar lá, que ela não é fechada. Então, provavelmente, pessoas que trabalham em algum lugar, ou que tenha, sei lá, um registro em universidade, as pessoas acabam sendo procuradas, né?
Sim.
É, isso é verdade.
Aquela parte que... da Nana... Tipo, do plot final ali, que a Nana, na verdade, é o outro eu dela. Também pode ser isso, né? A pessoa, nesses locais de passagem, de uma realidade pra outra, foi e não voltou. E ainda assim, tem gente que lembra de você, mas você já não tá mais lá. Sim. Ou então não sabe como voltar, né? Pode ser isso também, né? Que acontece.
Aliás, esse plot twist, esse foi o que eu gostei.
Foi foda, né, cara? Foi foda demais.
Nossa, esse negócio me deixou chocadíssimo. Eu fiquei assim, meu Deus.
E caralho, velho, como assim? Tipo, não, a Nana falou assim, não. Aquilo ali foi total seu sentido, né?
É.
Como a gente não
foi.
Não é? É. Tipo, como a gente não sabia, verdade. Não tinha visto nada dela antes, a gente não sabia que ela não se lembrava, que tinha aquela coisa toda. Eu falei assim, não, é... Eu falei assim, não, você é uma dupla, né? Tipo, um duplo, né? Tipo assim, eu olhei e falei, pô.
Ih, caralho, foi foda.
Sim.
Falei, onde é que tá a minha agora, né? Tipo, a minha eu verdadeira, né? Tipo,
foi uma sacada e tanto isso daí. Porque você fica tipo, ué, como assim? Sabe que a Nana não tá lá, poderia muito bem, tipo, acontecer a mesma coisa com o Otto e a gente não saber. Eu fiquei pensando nisso depois. Eu fiquei, ué, quem será que é o Otto? É o Otto ou é o Otávio? Ai, meu Deus. É sério que, tipo, mas... Será que existem outras pessoas que também estão lá, que são outro?
E é curioso também, como no epílogo, tem o caso do Caio, né? Que depois que o outro eu da Ana, ela vai pro lugar dela, né? Pra realidade dela, ele não tem mais a quem se ligar e ele também vai, né?
É, então... E isso eu fiquei olhando, eu não entendi muito, porque eu falei, ué... Tipo,
e eu confesso que eu também não gostei. Essa parte foi o que eu falei, pô, não, pra mim não fez sentido. Essa parte não, aí eu fiquei meio... Não gostei.
Mas pode ir pro outro lado? Como assim?
Então,
né? Tipo, não tem aquele lance que se for pro outro lado, os dois somem, né? Porque a briga toda do Otávio com o Otto é essa, sim, né? Cara, você tem que se manter aí, porque se você sumir e vir pra cá, nós dois sumimos.
Sim.
Na verdade, os dois somem se um sumir, né? Ir pro outro lado não interfere nisso. O problema é ele sumir.
Ah, mas eu tinha entendido que as pessoas que sumiam iam para o outro lado.
Não,
né?
Não. Some e some. É.
Não.
Some e some.
Isso. Só que o que eu entendi...
Tem um caso que é o da velhinha lá, que a velhinha, ela... Tipo, o duplo dela sumiu por algum motivo, e ela mesma, ela foi pro outro lado, porque ela já, os filhos dela tinham morrido no lado de cá, então ela foi viver no lado de lá.
Foi viver a vida do duplo dela, né, no caso. Tipo, a parte dele. Eu quero muito que, tipo, tenha uma continuação. Explicando isso, porque eu fiquei encafifada com isso, porque, tipo, meu, é muito genial, mas cadê o restante? E eu quero saber mais.
Será que ele pensou nisso?
Ah, esse final foi muito aberto, né? Foi muito deixado, assim, pra, olha, se eu quiser continuar...
Assim, eu sou super fã. Sou super fã de final aberto, mas puta que pariu, não tem como. Desculpa aí o palavrão, basta.
Não, fica tranquilo.
Mas eu achei bem autocontido, sim, cara. Apesar de tudo, eu achei a história autocontida ali. Não sei se eu queria muito uma continuação, não, assim. Porque o que dá a entender é que eles reequilibram, né, as duas realidades e tal. Isso. Uh-huh. Aí se for, tipo, ficar investigando e querer passar pro lado de lá de novo, não vai ter um desequilíbrio de novo, entendeu? É por isso que eu fico meio...
Aliás, até tinha um lance desse aí que um daqueles amigos dele lá começou a falar, não, andei fechando aí umas passagens.
Sim, sim.
Eu falei, olha só, galera, já tá nesse naipe, já.
Eu pensei numa continuação, não tipo de história fluida, assim, mas... De um outro jeito, sabe? Mas meio que mostrando um pouco desse mundo que ele criou, porque, mano, é muito interessante.
É.
Sabe? É muito bacana, assim. Eu não conhecia nada nesse sentido, assim, que foi tão fluido como ele. E dá uma curiosidade de você ver o que mais tem desse mundo a ser explorado. Provavelmente não vai ter continuação, mas tudo bem.
E, na verdade, eu acho que esse mundo, ele só fica interessante por causa desse conflito das pessoas desaparecendo, né?
Sim.
Sim. Sem isso, tipo, são dois mundos normais e...
Eu queria um porquê mais explicadinho.
Não, nem tudo precisa de um porquê, não. Precisa de um porquê, não.
Porque assim não me satisfaz.
E eu acho também que ele funciona sem muitas explicações pra funcionar mais no esquema de metáfora,
sim,
né? Porque daí tá tratando muito tema ali, né? Tipo, de,
sim,
né, de solidão, de arrependimento, né? Por exemplo, de culpa, né? Você vê que o final é muito catártico, assim, né? Você, olha, tem uma sessão de, cara, o que é seu, o que é do outro. Viva com a sua culpa e é normal você se sentir culpado de alguma coisa, mas isso não pode te impedir de continuar. E aí quando você consegue se perdoar e... Porque os outros já te perdoaram, já, né? Só você se perdoar, você vai quebrando as amarras, uhum, né? Que é o... Uhum. Né? Então, tem um lance muito assim também, tipo... Por isso que eu achei interessante, eu tava perguntando no início... Se era realmente de verdade, é só uma grande metáfora, né, pra falar, olha, isso aqui, você tem certas coisas que estão te prendendo, né, ao mundo de lá, que não valem a pena, que é esse sentimento de culpa, né, de arrependimento, de solidão, e tem coisas que não estão te prendendo aqui que você precisa, né, que são âncoras que você precisa, na verdade, cultivar essas âncoras, que é uma relação de amizade, uma relação de se conectar mais com o outro, né, de ter uma conexão verdadeira e não uma conexão artificial, feita por número de seguidores, sim, ou, tipo, ouvintes de podcast, né? Uma coisa assim.
Nossa, Basso, você falou tão bonito agora que pode acabar o cast já.
Deixa essa mensagem aí pro pessoal.
Depois dessa, galera, não temos mais o que dizer. É fim, acabou.
Deem pause no podcast aí, cara. Sai pra rua, vamos fazer uma amizade, porra. É isso aí, a mensagem do dia He-Man aqui e tal.
Não, ligue para os likes do seu Instagram, você é feliz também.
É.
Não fala isso que daqui a pouco vai vir o AJ já falar que eu tô no empreendedorismo de palco, na questão de como.
Não, cara, isso aí eu só faço nos meus contos. Inclusive tô redigindo já a pauta pra um, já inspirado em você.
Que isso?
Eita, olha aí. Mas quanto a ser uma realidade e ser metáfora, eu acho que é os dois, cara. Porque funciona como metáfora, né? E é uma crítica que ele faz, assim, que a gente percebe. Tanto a solidão quanto esse mundo que a gente vê muita gente que vive mergulhado mesmo na rede social, cara. Porra.
Sim, o Otávio mesmo, ele nada mais é do que uma crítica ambulante, se você ver o Otto. Porque, tipo, ele tem uma vida comum, tal, ele faz uns vídeos lá pro YouTube, o senhor dele é ser famoso falando, tipo, das coisas que ele acha. Só que ele não se expõe ao mesmo tempo. E ele gosta de uma galera muito escrota do YouTube, do mundo do livro. Então, tipo, Ele espelha a vida dele numa realidade que não é a dele. E ele detesta a realidade dele. Tipo, ele não gosta do emprego que ele tem. Ele se sente frustrado por N questões. Mas ele não se mexe pra mudar aquilo. Ele nada mais é do que uma pessoa no Brasil aí. Um paulista típico de 20 e poucos anos. É verdade. Isso é triste, mas é verdade.
Na verdade, ele gosta da imagem que ele projeta naqueles youtubers
Sim.
que ele curte.
Sim.
Tipo, mas só que alguns são youtubers legais e outros são aquele cara que, né, senta na banheira de Nutella e depois sai, desliga a câmera e vai fumar um cigarro na janela pensando Nossa. No que ele tá fazendo da vida.
É. E isso a gente vê muito atualmente, né, cara, que tanto caso de youtuber com depressão, tanto caso dessa galera que, tipo, é muito famosa, mas ao mesmo tempo ela mesmo, eu imagino, né, eu não tô perto, mas a gente vê que ela se sente vazio, né, cara, tem uma solidão. Sim. É uma crítica, uma coisa bem atual que a gente tá vivendo agora.
Eu acho que essa questão, assim, de internet, eu falo até pela gente, assim, de podcast mesmo. Né? Agora que eu comecei, o Samuel também, mas, assim, eu sinto uma segurança, entre aspas, um pouco maior, tipo, de falar do que eu gosto, que são livros e outras coisas, com podcast, que é algo que é mais a minha voz, não mostra muito a minha imagem, do que no YouTube. Isso porque, tipo, eu tento escrever sobre livros há muitos anos, mas eu sempre travo porque eu fico, e se chegar a hora que o negócio der certo? Como que eu vou lidar com isso? Sabe, tipo...
Ah, fica tranquila.
O cara de sucesso já falou aí, ó, tá vendo? O cara disse, não, pô.
Não, fica tranquila porque, na verdade, eu ia mandar o fica tranquila porque é difícil chegar. Eu tô falando com uma coisa que não vai acontecer. Mas eu não quis, assim, tipo, né?
Desiludir assim tão cedo, né, cara? Tá muito cedo pra te desiludir.
É, tão cedo, mas... E aí eu acho interessante essa linkando aí que a gente tá falando, de que o Otto, ele mandava um papo muito bacana nos vídeos dele, do canal dele. Inclusive, quando ele vai ver o Zero Bala, ele manda de um depoimento ali, né, foda pra
baixo
caralho.
Baixa o Mano Brown nele.
É, baixa o Mano Brown.
Olha,
cara,
que o Mano Brown é da minha quebrada, hein.
Porra. E aí depois, quando o cara dá lá, não, agora eu vou te dar todas as condições, o canal, fazer aqui a história da minha vida e tudo mais, aí fica o negócio vazio.
Fudeu,
né?
E agora? O que eu falo?
É, eu achei muito legal isso. Ele olha e fala assim, não, cara, aí no final, né, que ele sai, não, eu vou sair disso, eu vou fazer outro esquema aqui, vou voltar com o meu esquema normal e tentar fazer, agilizar as coisas aqui, que é mais importante, né, e aí eu olho, mas eu falei, olha, não sei, fiquei um pouco em dúvida com isso.
Isso também mostrou uma crítica de, tipo assim, muita galera que tava no YouTube, assim, nunca, por exemplo, criou um canal no começo, uma proposta legal e tal, aí, tipo, viu que o dinheiro tava chegando, foi se tornando um babaca. Você perde a proposta e faz o que a mídia quer, porque você quer dinheiro. Acabou. Acaba sendo uma crítica isso também.
É que aí tem um tom meio, no final, assim, meio moralista, assim, eu achei. Mas que eu olho e falo assim, não, cara, tem nada errado o cara maluco fazer pra ganhar dinheiro. Tem gente que precisa e simplesmente isso.
Acho que tem que fazer os dois.
E aí,
o problema é...
E aí ali ficou meio que, sabe, tipo, não se venda por dinheiro, seja autêntico. Eu falei, tá, nesse contexto era mais importante porque ele estava desaparecendo, ele precisava se conectar de verdade. Ok, mas sabe...
Porém, na vida real, onde eu tenho contas pra pagar...
É, eu olhei e falei, não critico não quem faz personagem pra ganhar dinheiro. Desde que não seja discurso de ódio, pra mim tá ok.
E os boletos não param de chegar, né, gente? Então a gente tem que ganhar dinheiro.
Mas eu acho também que ele, nesse momento, ele fala um pouco das relações só de puro interesse, né, cara?
Sim.
Sim, é que acho que tem outras coisas envolvidas
tem
aí.
O negócio daquela festa lá e tal, que tu vê, a rapaziada ali só por interesse mesmo e ninguém ali de fato se gosta e tal.
Também é situação normal também.
É, normal também, mas... Vou dizer que eu nunca fiz? Não, já fiz, fazer
não,
o quê?
Não, você acha que? Você acha que o AJ tá aqui porque...
A gente gosta dele?
Por que eu fiz? Eu tava falando com meu pai aqui, eu cheguei, tá aqui por quê? Não sei se eu tô aqui. Eu só vim pra passear, gente. O que eu acho que é legal de ter a crítica dessa parada de... Até é um pouco moralista, sim, mas é porque tem aquele limiar em que você... Vamos colocar na linguagem popular. Você se vende à indústria pra ganhar uma grana, mas a crítica que acontece no livro é porque, assim, não há nenhum problema em você se vender pra ganhar uma grana, mas o problema é quando você passa a pensar que aquilo é real pra você. Uhum. Que aquele número de seguidores é o número de amigos que você tem, que é mais ou menos o que o Otto acabou pensando, né? Ele... pautava a fama dele pelos comentários que ele recebia nos vídeos. E aí acaba meio indo pra esse ponto. Talvez tenha faltado deixar um pouco mais claro pra não ficar tão panfletário. Talvez. Mas pela perspectiva ali desse caso que tava acontecendo, eu meio que achei ok, assim, sabe?
É, eu concordo.
Na verdade, acho que diz muita coisa, né? Que nem a gente aqui tá discutindo sobre. E quando a gente termina, a gente também fica pensando sobre isso.
Uhum.
Sim, porque o livro do Lee, ele traz muitas reflexões, assim, sutis, de certa forma. Né? Você vai vendo ali como o Otto vai agindo e tal, e você vai pensando em pessoas que você conhece ou até mesmo em você, sabe? Quanto que, querendo ou não, quando a gente vai publica alguma coisa legal, seja no Twitter, Facebook, Instagram, enfim, a gente acaba meio que vendo, quando sobe a notificação, se foi uma curtida no que a gente falou, se tem alguma coisa. E tem gente que não se policia e vive apenas daquilo.
Uhum.
E era o que estava acontecendo assim com o Otto, sabe? Eu achei ele bem, no começo do livro, bem conectado com o celular, com as redes sociais, com comentários. Ele vendo os próprios vídeos dele, falando da quantidade de curtidas e visualizações. Então, é uma certa crítica sutil, que acaba sendo uma coisa comum no nosso cotidiano, sabe? Pleno 2019, quem diria, vai, 10, 11 anos atrás, não era assim.
É, concordo um pouco também com a Jota também, dessa parte dessa crítica tá acontecendo, só que eu entendo assim, ele colocou essa crítica porque o Otto, ele foi atrás de... O Otávio falou pra ele que ele tinha que se conectar com pessoas, ele tinha que fazer amizades, né? E aí ele faz essa história da minha vida, e ele começa a ter um monte de seguidor, e ele acha que isso é, e aí quando ele vai ver a bateria do celular diminuiu.
Diminuiu pra caramba, né? Deu uma...
Tanto que ele até esquece, né? Ele até esquece que ele,
olhar
ele
o celular.
Tá tão autoconfiante que ele esquece do que tá acontecendo, né?
E é engraçado porque numa cena anterior, quando ele tinha ido com a Camila lá naquela balada e ido com aquele pessoal, a bateria tinha subido um pouquinho. Né?
Uhum.
Então ele olha, eu fiz esses amigos aqui, subiu um pouco, eu vou fazer esse canal, vai ter um monte de seguidor, eu vou ganhar muito mais amigos, a bateria vai encher e a bateria diminuiu.
Sim, e isso é muito bacana.
Isso eu acho que é legal. Eu acho que no final, eu acho que ficou um pouco moralizante do tipo, não trai o movimento, né? Não se venda pro sistema. Sabe? Eu achei talvez
levanta
ali.
Levanta a mão
não sei.
Quem pensou em dar Dolabella versus João Gordo agora.
Caralho.
Mas assim, né? Sim, eu achei que no final foi. No início, eu entendo muito a crítica dele falar isso daí. Realmente, não é, sabe? Você tem. Se você tem lá 2.000 downloads do seu podcast, você não tem 2.000 pessoas que te adoram, te ouvir, são seus amigos e vai.
Sim.
Vai num rolê com você. Tipo, não, não é.
Pelo amor de Deus, que cansativo ser amado por 2.000 pessoas. Não dá, não, gente. Eu não, não quero
receber aí.
É, sabe? É outra coisa. Eu entendi. Eu achei só que no final, né? Principalmente naquele final, quando volta, fala assim: não, voltei no meu canal, fiz aqui, abandonei aquilo, papapá, papá. Faltou, não sei. Não precisa ter. Tá totalmente certo em todas as críticas. Uh-huh. Fique tranquilo. Acho que é só porque. A gente tá, acho que, batendo muito nessa tecla porque acho que levantou muito essa discussão, né?
Eu comecei a ver a crítica a partir do spoiler que tem na primeira página, né? Tem um spoiler do que vai ser o livro inteiro, né? Que é a citação com a letra quase inteira. Não, na verdade é a letra inteira, né? De Não Existe Amor em SP, né? Que a letra, ela é exatamente tudo o que é o livro, inclusive falando do lado de lá. Né? Eu tô até com a letra aberta aqui, eu não vou cantar não, tá, gente? Então tá, fiquem tá todos tranquilos.
Recite, relaxa.
Não precisem tirar as crianças da sala, mas a letra é a seguinte, é um labirinto místico onde os grafites gritam, não dá pra descrever, numa linda frase de um postal tão doce, cuidado com o doce, São Paulo é um buquê. Buquês são flores mortas num lindo arranjo, um arranjo lindo feito pra você. Os bares estão cheios, porém de almas tão vazias. A ganância vibra e a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel, porque aqui ninguém vai pro céu. É totalmente o que é o livro, né? Depois tem a parte de que você não precisa morrer pra ver Deus e tal. Todas as partes da letra, eu acho que o Thiago Lee se inspirou na letra inteira, na verdade, como escaleta mesmo, pra pegar alguns pontos do livro, porque a alusão do lado de lá a tudo o que tá na letra do crioulo aqui, é o que a gente encontra no livro, inclusive a própria crítica de que o fato de você estar nos bares cheios, só que todos com almas vazias, é porque você está no glamour de estar na noite paulistana, nos bares mais frequentados, com as pessoas mais bem vestidas, mas ninguém conversa, ninguém realmente ali está interessado no outro, são só amigos de bar ou viagens que você não vai ter pro resto da sua vida.
Verdade, eu dou até uma tristeza agora. Não, mas é verdade, tipo, eu não tinha feito essa ligação e é muito real. Aliás, Jota, parabéns. Sensacional, ó.
Parabéns ao Link,
fez. Não, mas você fez essa ligação no podcast, né? Uma coisa que você falou, tipo, do glamour de São Paulo, eu vejo muita gente que não mora aqui, sabe? Ah, que a noite paulistana, ah, porque morar em São Paulo, ah, que não sei o quê, eu fico, gente, não, calma. Não é tudo isso. Não, porque morar em São Paulo, meu, ó, não, calma. Acontece muita coisa aqui? Acontece, mas...
Não, é só legal, gente, é só legal.
Calma, o trânsito não é legal.
Nossa, é um lugar que eu não moraria...
É um lugar que eu quero sair, inclusive, porque puta que pariu, não aguento. Não aguento mais morar em São Paulo, são 26 anos de tristeza, entendeu? Sofrimento, mentira.
Ô, oh, meu
ei,
pai.
Ei, pô, tu quer um abraço, cara? Calma. Ei.
Não, assim,
essa hora calmou, que ela... calmou, agora é a hora passou. Que a Jéssica levanta a bandeira do Sul com o Sulito e fala: o Sul é meu país.
Caralho, não.
Não me ofenda desse jeito, estou chateada agora. Isso foi uma ofensa. Não, mentira, São Paulo é uma cidade muito boa, mas eu acho que o pessoal glamoriza muito. A gente mesmo que mora aqui, quando tem menos de 18 anos, principalmente, a gente fala, não, porque eu vou pra Paulista, e porque eu vou pra Augusta, e... É uma bosta. Tipo, as primeiras vezes é super legal, tá, mas é uma bosta. Normal, gente.
Isso foi legal de ver justamente porque o Lee, ele é um cara de fora, né? Ele é um cara que veio de Aracaju e agora, morando em São Paulo, ele tem essa percepção. É muito
e
legal.
Frequenta Augusta como poucos, viu?
Só... Olha. Olha aí. Olha só.
Vários rolês aí com o Lee Sinja. Amo vocês, viu? Vocês vão estar escutando. Beijo pra vocês dois.
Claro que tem muitos outros pontos pra discutir do Homem Vazio do Thiago Lee. Mas acho que a conversa que a gente já teve já conseguiu abarcar vários deles. Vocês sintam-se à vontade, ouvintes, para vir aqui nos comentários do cast e falar: olha, também achei que tinha que discutir essa parte aqui, senti isso naquela parte ali que eu li. Fique à vontade que a gente continua daí essa conversa, essa interação que a gente tem através aqui dos comentários ou nas redes sociais. Queria agradecer demais a participação dos nossos amigos aqui que trouxeram por cast, condições hilárias, eu não sei tudo que vai ficar na edição.
Eita.
Talvez a gente solte um proibidão aí depois.
Denúncia!
Mas quero agradecer demais ao Samuel por ter vindo aqui hoje com a gente.
Valeu, cara, foi uma honra participar aqui de novo. Pode chamar sempre que precisar, tamo aí.
Pode aproveitar já, Samuel, se quiser falar sobre os jabás, onde encontra você em rede social, já aproveita agora.
Eu e a Jéssica, a gente tem o podcast lá, Boteco dos Versados. A gente, quinzenalmente, a gente publica aí alguma indicação ou alguma discussão que a gente procura abordar envolvendo literatura. Botecos Versados, nas redes sociais todas são Boteco Versados. E é isso aí, também tem lá o episódio do Homem Vazio, sem spoilers. Quem quiser ouvir um pouquinho mais e ver um pouquinho da opinião do autor, pode ir lá com a gente também. E é isso aí.
Valeu então, Samuca. Jéssica, você que já, Samuel, já fez o jabá aí, mas onde encontra você nas redes sociais? Você tem um username maravilhoso no Twitter.
É, meu usernamezinho lá, Jess No More, J-E-H-U No More, é por causa de Fate No More mesmo, é a vida. Mas lá no Instagram do Boteco tem lá na bio meu arroba, arroba pessoal de Samuel. Indiquem livros pra gente, chamem a gente sempre pra gravar aqui no Covil. Muito bom participar. E acho que fica aí.
Obrigado você ter vindo aqui, Jéssica. Jéssica já tá de casa, participou do episódio 100, já tá participando das coisas aqui. Daqui a pouco já vai fazer cast sozinha aqui já pro podcast dela, né?
Roubando o podcast.
E também agradecer a nossa amiga Jota Oliveira, que veio prestigiar nosso cast aqui hoje.
Muito obrigado aí pelo convite, Basso, valeu mesmo. Quando a gente é chamado para falar de livro bom, é sempre um prazer. Não que você tenha chamado já para livro ruim, mas o que importa é que foi muito legal gravar esse podcast, e muito fácil, inclusive, né? Porque tem poucos erros, tem poucas coisas que a gente pode colocar com ressalvas, né? E dá um certo orgulho de falar do Homem Vazio, sabendo que é um autor nacional e que, tendo uma segunda publicação, foi tão bem assim logo no edital da prefeitura. E para quem não conhece nada do meu trabalho, eu já tive um podcast aqui pelo Leitor Cabuloso. Agora nós estamos lá na rede Audiocosmo, onde era a antiga rede do 30 Minutos. E o meu podcast é Os 12 Trabalhos do Escritor, que é uma oficina de escrita criativa, onde eu convido autores contemporâneos do nosso mercado nacional para falar sobre dicas de escrita, sobre ofícios que envolvam, enfim, o mercado no geral, tanto o que vocês encontram no que está escrito, quanto nos bastidores e também um tratamento pessoal para com agentes literários e afins. Então, se vocês têm interesse em escrever alguma coisa, aprender como é que é o ofício, ou até mesmo escutar os autores que vocês gostam de ler, é só dar uma passada lá. Provavelmente o Basso vai deixar todos os links aqui na postagem, né?
Opa!
E eu vou também falar uma última coisinha. A gente abriu uma antologia de contos baseada em uma oficina que a gente fez em um evento da Companhia das Letras no ano passado. É uma antologia que se chama Unifenda. E quem quiser escrever pra gente, mandar o seu conto, vou pedir pro Basso também deixar o link aqui do edital, tudo bonitinho. E a gente fez essa mesa toda improvisada. A gente teve o evento, o objetivo da mesa era criar uma história totalmente no improviso através de ICs mandados pela plateia. Então a gente juntava eu, a Janaína Bianchi, que é uma autora... gente fina demais e host do Curta Ficção, e mais dois autores convidados pela Companhia das Letras, e com as ideias da plateia a gente criava uma história toda no improviso. Maldita moto do inferno. A gente criava uma história no improviso e essa história gerou essa ideia para antologia, então ela vai estar disponível em podcast. E se vocês também quiserem ler o edital e participarem com seus contos, a participação é gratuita e vão participar também alguns autores, tanto da Companhia das Letras, de algumas editoras também de médio e grande porte. Então fica esse convite para vocês e eu espero vocês lá na rede Audiocos, lá para escutar um pouquinho da gente. Muito obrigado aí pelo convite, Basso. Precisar, estamos aí.
Imagina. Claro, sempre. Fala, pessoal, então... que é fácil também encontrar a gente nas redes sociais, né? Agora o Clube de Livros está no Leitor Cabuloso, então qualquer coisa que vocês precisarem encontrar da gente ou entrar em contato é nas redes sociais do Leitor. Então é @leitorcabuloso no Twitter, é facebook.com/leitorcabuloso, o Instagram também é @leitor_cabuloso. É, nas redes sociais, de modo geral, você encontra por Leitor Cabuloso a gente ou no próprio site. Falar para vocês também que, conforme a gente está anunciando já alguns casts, vamos já falar para você qual vai ser o próximo livro. Nós vamos anunciar para vocês já também qual será o próximo livro que a gente vai tratar aqui no Covil de Livros. Né? Então, para daqui a 15 dias, vocês têm para ler Antologia Mitografias, o volume 2. Então, Mitos de Origem. Vocês têm aí 2 semanas, 15 dias, para conseguir terminar de ler a antologia. Vocês podem baixar grátis no site do mitografias.com.br, que aí lá você já tem a antologia para ir lendo, e a gente vai ter um timaço, o mesmo time que gravou o primeiro Antologias, para poder falar daí dessa nova seleção de 14 contos. É isso, gente, obrigado por ter escutado, e a gente se vê daqui a 15 dias.